Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 3 de junho de 2014. São 15 horas e 36 minutos. Solicito a segurança da casa que abra as galerias, permitindo que a população possa se acomodar nas galerias da casa, do plenário da casa. Tendo em vista a absoluta ausência dos senhores parlamentares em plenário, vou suspender a sessão por 5 minutos. Convido o deputado Joy Vale, o deputado Arlete Sampaio, que nos auxilie na leitura dos expedientes sobre a mesa.
Expediente sobre a mesa, mensagem número 131/2014 do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1884/2014. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa dispõe sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, PDAF. Requerimento do deputado Olay Francisco requer tramitação conjunta do PL 1681/2013 e o PL 1773/2013. Requerimento da Comissão de Assuntos Fundiários da Sedeste MAT, requerização de audiência pública para acolher esclarecimento acerca da parceria público-privada PPP destinada à construção da nova ponte do Lago Norte. 2 requerimentos da deputada Helena Pedrosa, requer informações a órgão do governo do Distrito Federal. Requerimento da deputada Helena Pedrosa, requer a retirada da tramitação do projeto de lei complementar 35/2012, que altera a lei complementar 267, de 15 de dezembro de 99. Requerimento da Sedeste MAD, requer a distribuição do projeto de lei 1810/2014. Moção do deputado Chico Gilante, moção do deputado Roberto Negreiros, moção do deputado Cláudio Abrantes, indicação do deputado Paulo Roriz, 2 indicações do deputado Rony Nemer e 2 indicações do deputado Paulo Roriz. Ata sucinta da 47ª sessão ordinária, de 29 de maio de 2014. Solicito a dispensa da leitura e dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho questão de ordem. Dispenso a leitura e dou como lida e aprovada a ata da última sessão ordinária. Com a presença de 5 parlamentares, não temos o quórum ainda de 6 parlamentares para início de comunicados de líderes e parlamentares. Portanto, suspenso por 5 minutos. Com 6 parlamentares em plenário, daremos início ao comunicado de líderes. Convido... Convido, pela liderança do PPS, deputada Eliana Pedrosa. Pela liderança do PPS, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana não se encontra em plenário. Convido o deputado professor Israel Batista pela liderança do PV. Deputado professor Israel Batista pela liderança do PV. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra na condição de líder do PRTB, deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Deputada também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz também não se encontra em plenário. Convido o vice-líder, deputado Cristiano Araújo, pelo Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PEM, o deputado Alírio Neto. O deputado pede para ser transferir para o final. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do governo, deputado Arlete Sampaio.
Alô. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos aí também que estão participando dessa nossa sessão. Quero, em primeiro lugar, fazer referência a um dado publicado pelo IBGE. com relação ao desemprego no Brasil no mês de abril. E é importante a gente falar sobre isso, porque essa taxa atinge a menor taxa para o mês em 13 anos. Então, a taxa de desemprego ficou em 4,9%. Eu faço questão de citar esse dado, porque ele vem demonstrar de maneira muito forte a contradição daqueles que tentam classificar a situação do nosso país como sendo uma situação de crise. Existe uma inflação galopante, e a gente vê a cada mês que a inflação se situa exatamente dentro da meta fixada pelo Banco Central. Aí depois existe uma situação dramática, o Brasil está em crise. Nenhum país está em crise quando possui um índice de desemprego da ordem de 4,9% e que é extremamente superior à taxa de desemprego dos países centrais da Europa, que este sim se encontra em crise. Hoje, o Correio Brasiliense divulga uma tabelinha da taxa de crescimento do primeiro trimestre nos mais variados países desenvolvidos do mundo. O Brasil teve a taxa de 0,2%, e todos disseram é o fim do mundo. Entretanto, o Brasil teve a taxa de crescimento idêntica à da Suíça, superior à da França, o que demonstra que o que ocorre no nosso país é uma vontade exagerada por parte da grande imprensa de tentar desconstituir o sucesso, o êxito do governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma. É para bajular as candidaturas da direita, é para tentar minar a força que esse governo tem no sentido de construir um Brasil mais produtivo, um Brasil com crescimento e distribuição de renda, que as pessoas tentam tanto distorcer a realidade, mas a realidade grita, a realidade fala a partir dos indicadores que são medidos pelo IBGE. Segundo lugar, senhor presidente, eu queria aqui fazer uma referência à reunião que aconteceu ontem no Palácio do Buriti com o governador Agnello Queiroz, diversos parlamentares e o Sindicato dos Professores. Quando o Sindicato dos Professores entregou ao governador a sua pauta de reivindicações para a campanha salarial deste ano, pauta esta que foi retirada de uma plenária que aconteceu no último fim de semana. E, para nossa alegria, o governador Agnello Queiroz sancionou, homologou o resultado do concurso público de professores, que aprovou 5.600 novos professores para a rede pública de ensino do Distrito Federal. E o governador também comunicou a todos os presentes que até sexta-feira ele vai fazer a convocação de um certo número de professores, que não sabemos ainda exatamente quantos serão, porque, evidentemente, uma convocação exige a disponibilidade de caixa para pagar os salários. Então, até sexta-feira, nós teremos a divulgação do número de professores que vão ser convocados para assumirem, desde agora, os seus postos de trabalho na Secretaria de Educação. Por último, presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência para que seja colocado, quer dizer, para que nós possamos votar hoje em segundo turno, apelo 57/2013, e que seja colocado extra pauta os seguintes projetos de lei: PL 1818/2014, PL 1919/2014, PL 1920/2014, PL 1926/2014, PL 1927/2014, o PL C 94/2014 e o PL 1934/2014, que diz respeito à cobrança de bandeira 2 para as corridas de táxi durante o processo. Para concluir, então, é o projeto da bandeira 2 para os taxistas no período da Copa, e o PLC 94 é o que dispõe sobre a questão, vou simplificar, chamando dos puxadinhos na Asa Norte. Muito obrigada, senhor presidente.
Essa presidência acata a questão de ordem da deputada Arlete Sampaio, portanto, coloca itens extra-pauta na sessão ordinária. É bom destacar aos senhores deputados que isso foi previamente acordado na reunião do Colégio de Líderes que tivemos logo no início da tarde do dia de hoje, os PL 1818-2014, 1919-2014, 1920-2014, 1926-2014, 1927-2014, bem como o PL 1934 e o PL C-94-2014. Quero aproveitar e cumprimentar todos os representantes do segmento dos puxadinhos, dos comércios e serviços do plano piloto, em nome da mesa diretora da Câmara Legislativa. Portanto, a matéria não foi apreciada em comissão, elas exigem que seja apreciada em comissão, as quais nós faremos no plenário desta casa. Nós convidamos o próximo inscrito, o deputado Olair Francisco, pela liderança do PT do B. Deputado Olair Francisco, fará uso da palavra.
Vou abrir mão.
Como?
Abre mão.
Abre mão. Deputado, abre mão. Convido o deputado Wellington Luiz para fazer uso da palavra pela liderança do PMDB. Deputado Wellington Luiz, por gentileza, por 3 minutos.
Presidente, obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero aqui, em primeiro lugar, manifestar o nosso apoio, o apoio do PMDB ao projeto dos puxadinhos, dizer que essa é uma questão de justiça, é uma orientação do nosso vice-governador Tadeu Filippelli. Então, hoje, né, o PMDB e os deputados têm essa sensibilidade, essa consciência, e se depender da gente hoje, até em função das proximidades aí da Copa do Mundo, é necessário que a gente agilize isso. Então, em nome do PMDB, quero aqui, né, dar as boas-vindas a vocês, ao pessoal do Sindobar, que está aqui, né, dizer que, com certeza absoluta, a intenção hoje é votar e aprovar esse projeto importante, não para vocês, mas para Brasília. Muito obrigado. Presidente, a outra coisa, e inclusive na condição de relator da LUOS, a gente tem reclamado bastante, gostaria de enfatizar mais uma vez, apesar da gente reconhecer os esforços, principalmente da líder do governo, do presidente e do próprio governador Agnello, que manifestou enorme preocupação ontem com relação à tramitação da LUOS nessa casa. O que tem que deixar bem claro é que esse projeto não está caminhando do jeito que deveria, em função do descaso e do desrespeito de parte e de setores da CEDAB. Eles têm marcado várias reuniões com os nossos técnicos, não aparecem, não dão satisfação, e isso é inconcebível. Então, queria pedir para essa casa, e eu sei que o senhor já está empenhado nisso, junto com a líder do governo, para que se dê um tratamento diferenciado aos técnicos dessa casa. Eles não estão aqui brincando, não estão aqui para ser tratados da forma como estão, não são menos preparados ou competentes que os técnicos da CEDAB, pelo contrário, ousaria dizer que são muito mais preparados. Agora, a forma como a CEDAB tem tratado os técnicos e os parlamentares dessa casa é inaceitável. Então, para que nós possamos cumprir o calendário, votar a LUOS, entregar para Brasília uma lei, se não a ideal, mas que pelo menos
deputado
se aproxima...
Vossa Excelência me dá uma parte?
Pois não, deputado, olha aí.
O senhor, como relator, o senhor vem na tribuna e diz que essa barbeiragem todinha da LUOS é do Executivo, que no entendimento não tem essa agilidade para aprovação, não se preocupe, não pode votar também isso no segundo turno, no segundo semestre. Porque é uma lei fundamental, nós vamos votar e aprovar agora, que é a lei dos puxadinhos. Vamos resolver esse problema aí. Por quê? Porque nós não podemos esperar Luóis para voltar a isso. Mas esses homens, essas mulheres e esses trabalhadores, que são trabalhadores de boa fé, devido a todo esse tititi e essa segurança lá do GDF que não manda, nós vamos fazer a lei específica que já está aí mandada pelo Executivo e resolver essa questão. E essa questão da Luóis, se ficar no brá-brá-brá, todo dia conversa, cadê mapa, cadê isso, cadê aquilo, não tem problema não. Nós voltamos no segundo semestre, que agora é em agosto, né?
Problema, deputado Olaí, que ao não votarmos a Luóis, quem vai ser punido não serão os técnicos da CEDAB, e sim a sociedade. Brasília acaba sendo punida. Então, a preocupação dessa casa é com o povo de Brasília. Então, é fundamental que se vote. Agora, a CEDAB tem que fazer a parte dela, como a Câmara está tentando fazer a dela. Agora, volto a dizer, é importante que a CEDAB faça a sua parte. E tem que reconhecer o trabalho da líder do governo, da qual, inclusive, passa a palavra. Já.
Só para fazer um primeiro dizer ao deputado Olaí, que o deputado Wellington Luiz colocou muito bem. Ele não colocou genericamente que é um descaso ou uma barbeiragem do governo.
Exatamente.
Existe uma lentidão de técnico do CEDAB com relação ao envio daquilo que nós estamos pedindo enquanto esclarecimento. Mas só para avisar a todos, nós acabamos na reunião de colégio de líderes de marcar para quarta-feira, às 10 horas da manhã, uma reunião aqui com os relatores e todos os deputados que quiserem participar com a CEDAB, para tirarmos todas as dúvidas e, por fim, termos condições de fazer a votação.
Isso tem que ficar bem claro, deputado, que é exatamente isso. Para deixar bem claro, quando a gente fala de descaso, a gente restringe exatamente aos técnicos da CEDAB. Ontem o governador demonstrou preocupação com o andamento, o próprio coordenador de assuntos parlamentares, o Villame, tem mostrado isso diuturnamente, tem pedido para a gente. Agora, o problema realmente está na CEDAB. E aí é muito estranho, exatamente, né, que os órgãos internos da CEDAB tentem, de alguma forma, inviabilizar o andamento desse projeto. Mas tenho certeza absoluta.
Já estourou o tempo, deputado. Vou pedir compreensão. O dia de hoje está bastante sobrecarregado pela pauta, deputado.
Obrigado, desculpa. Presidente. Peço desculpa, deputada Celina.
Paz, convido para fazer uso da palavra o deputado Gaciel Maia. Eu vou pedir aos colegas compreensão por conta de que nós estamos com uma pauta bastante sobrecarregada, conforme nós pedimos, e o deputado Elis já tinha ultrapassado em mais de 3 minutos o horário dele. Deputado Gaciel Maia, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, é importante também esclarecer que a nossa pauta aqui tem como prioridade votar o projeto dos puxadinhos. E esse projeto, para os colegas nossos que estão no plenário, ele precisa ser apreciado aqui em plenário em duas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, por isso que é importante que os membros da CCJ que estejam nos gabinetes venham ao plenário, e também na Comissão de Assuntos Fundiários. Então é importante que os nobres deputados, os eminentes deputados colegas que fazem parte dessas duas comissões, estejam aqui em plenário durante essa sessão, para que seja votado nas duas comissões e, em seguida, ser votado pelo plenário como todo, ou seja, pelos 24 deputados. Senhor presidente, normalmente, na terça-feira, eu faço um relatório, deputado Joey Vale, de tudo que eu vi durante as minhas andanças aí no final de semana. E, presidente, é importante, nós temos a DF-001, que é daquele balão ali perto do Solar Brasília, que vai até o Paranoá, e terça-feira teve um acidente grave. Já são 30 acidentes graves num percurso, Chico Vigilante, de 5 quilômetros só. Então, a necessidade que o governo faça urgentemente aquela duplicação daquele trecho. Porque não custa caro e está sacrificando muitas vidas. E o tráfego de carro naquele percurso ali, entre o balão do Solar de Brasília e o Paranoá, tá certo? São 30 acidentes, deputado Alírio. Em praticamente um ano. Então, o governo precisa dar uma prioridade num trecho tão pequeno. Quero também, mais uma vez, reivindicar o problema do DF Trans, das reclamações, que por onde nós estamos andando estão tendo reclamação. Os ônibus lá da área rural do Zumbi do Palmares, deputado Chico Vigilante, 251, em frente ao CAIS, tinha uma frequência até relativa. Agora não está mais passando os ônibus, só leva de manhã, às vezes de tarde não traz, porque a linha não é lucrativa e, por não ser lucrativa, os donos das empresas de ônibus não querem colocar os ônibus. E também, a área está totalmente desprotegida quanto ao problema de segurança. É necessário que a nossa Secretaria de Segurança faça um policiamento extensivo. Nós temos aqui também, deputado Patrício, Vossa Excelência, que é o representante do Gama aqui, é que a necessidade, eu tive lá na feira, deputado Patrício, na feira do Gama, Vossa Excelência que é da área, o pessoal está reivindicando um policiamento mais ostensivo, está tendo pequenos furtos constantemente, eu queria contar com o apoio de Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência tem prestígio lá, então, fazer esse atendimento. E quero também reivindicar, deputado Varni, lá no Residencial Vitória, ali, quem vai para o Morro da Cruz, em São Sebastião, antigamente tinha uma linha trifásica de energia que levava para uma chácara, para um beneficiamento. Isso foi desativado e a linha está lá, podendo a qualquer hora cair em cima das residências. Então eu queria fazer esse apelo, nós sabemos da competência do Dr. Rubens Fonseca, à frente da SEB, que vá lá e tire, porque essa linha, na realidade, não está servindo para nada. Apenas tem energia, é uma linha trifásica e precisa ser retirada sob pena de qualquer hora ter um acidente grave, inclusive com as crianças. Portanto, essas, para não também atrapalhar o andamento da sessão, eu quero encerrar esse pronunciamento de líderes, exatamente parabenizando o pessoal, os lutadores aí dos Puxadinhos, que tantas vezes vieram aqui, e que a expectativa é grande que a gente possa votar e que vocês possam ir para casa mais tranquilo hoje. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PDT, deputado Joivale. Também por 3 minutos, deputado.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, imprensa. Eu acho extremamente justo que a gente consiga dar condição ao setor produtivo para potencializar o seu trabalho dentro da busca de um equilíbrio do desenvolvimento ambiental, social e econômico que a gente possa colocar à disposição daqueles que empregam no Distrito Federal a condição para que eles continuem empregando e possam crescer com tranquilidade e segurança. Portanto, eu acredito que é justo que nós possamos colocar aqui nas comissões a votação dessa questão dos puxadinhos aqui da Asa Norte. Estamos à disposição de vocês. Mas, presidente, eu queria rapidamente, usando meus 3 minutos, falar de duas coisas importantes. Todas as vezes que nós trabalhamos, e aí eu aqui quero falar do deputado Michel, que não está presente, mas foi um companheiro nessa questão do policiamento rural, e que o governo atendeu, mas atender simplesmente e criar o policiamento rural não é suficiente para que esse policiamento seja efetivo. E nós estamos sofrendo na área rural de uma forma extremamente perigosa, uma falta de policiamento muito grande. Se criou o policiamento rural e os policiais desapareceram da área rural por falta de efetivo. Se antes nós tínhamos uma deficiência porque esses batalhões tinham um pequeno efetivo, cada batalhão de região administrativa tinha um pequeno efetivo que atendia a área rural e que saía quando faltava gente na cidade, hoje nós não temos esse atendimento. E aqui foi, já na semana retrasada, houve uma discussão, inclusive, do deputado Michel e de um evento lá no INCRA, mostrando que a população está extremamente desatendida nisso. E eu gostaria, presidente, que nós pudéssemos fazer um documento à Polícia Militar para que, de forma urgente, se conseguisse equacionar a questão dessa falta de efetivo, já que é um programa do governo, que foi colocado como um programa de governo, bom, benéfico à população, mas que não está sendo efetivo porque não tem pessoas para fazer esse policiamento, o que deixa desatendida. Para o senhor ter ideia, no domingo à noite eu estava numa ocorrência policial na área rural do Distrito Federal, nós tínhamos dois homens e uma viatura, para atender toda a região norte, presidente, toda a região norte. Eu estou falando Sobradinho, estou falando Paranoá, eu estou falando Planaltina, toda a região. Uma viatura com dois homens para atender aquela região rural toda. Então, eles saíam porque estava acontecendo problemas em todos os momentos na área rural, e isso realmente é uma condição que leva a uma insegurança, uma sensação de insegurança terrível, que não pode continuar do jeito que está. E para encerrar, presidente, gostaria de convidar a todos, nós faremos uma audiência pública nesta casa na segunda-feira, sobre a questão da ocupação do terreno da Embrapa para a construção. Nós queremos fazer uma ampla discussão, definitivamente não aceitamos da forma como está, e a gente acredita que tem solução, solução que seja efetiva tanto para a população quanto para a pesquisa na Embrapa. Agora, não pode usar de truculência e de uma situação sem discussão, tomar a decisão e ser a ferro e fogo. Isso, na democracia, nós não aceitamos definitivamente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante. Posteriormente, deputado Chico Vigilante e deputado Alírio Neto. Deputado, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero abordar na tarde de hoje dois assuntos. O primeiro, a questão dos comerciantes, empresários da Asa Norte, que a gente chama de puxadinho, fica meio vulgarizado quando chama de puxadinho, que na verdade são homens e mulheres trabalhadores que acreditaram nessa cidade, fizeram empréstimos, aplicaram seus recursos ali naquela área, e agora o Estado, com a sua truculência, chega querendo tirá-los. Eu não conheço o deputado Chico Leite. A gente não encontra aqui no plano piloto, especialmente nas asas sul e norte. Dificilmente você vai encontrar um bar ou um restaurante que não tenha um puxadinho. Esses bares e esses restaurantes que tem uns puxadinhos, chamado puxadinho, constantemente ali tem juiz, tem desembargador, tem jornalista, tem general, tem procurador de justiça, tem ministro supremo tomando a sua cerveja e comendo o seu petisco. Portanto, de fato, eles já estão legalizados pela presença dessas autoridades. Porque se não fosse legal, essas autoridades não iriam lá. Se fosse um cafofo, essas autoridades não compareceriam lá. Mas vão. Mas aí depois se acham no direito de entrar na justiça, conseguir mandato judicial, muitas vezes o próprio juiz que frequentava, comia lá e tudo, aí pede a ordem para derrubar. O que é que faz o governador Agnello Queiroz? Até numa discussão que nós fizemos, especialmente eu e o deputado Patrício, que teve uma participação importante nisso. Nós conseguimos, deputado Chico Leite, fazer o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Foi uma discussão com os comerciantes, com o executivo e o poder legislativo. Portanto, é um projeto a três mãos. Um projeto que tinha que ser iniciativa do executivo, e que aqui chegou, e que tem o apoio da totalidade dessa casa, porque ele é justo. Ao exemplo do que nós fizemos com a Asa Sul, deputado Chico Leite, tem ali, na Asa Sul, e sem querer fazer propaganda, mas vou citar o nome, um restaurante bem simples, chamado Recanto das Massas, deputado Chico, deputado Patrício. Lá, a proprietária transformou num jardim. Tanto você se alimenta, deputado Chico Leite, é a coisa mais bonita que eu já vi, dentro de um jardim. Portanto, o que é que nós queremos? E esse projeto é para quê? Para dar tranquilidade aos comerciantes da Asa Norte, para que eles continuem gerando emprego, pagando seus impostos, sem ser perturbado pelo Estado. É esse o sentido desse projeto. E eu vou fazer um apelo ao Poder Judiciário, fazer um apelo aos procuradores de justiça do Distrito Federal, olhem para o rosto desses homens e mulheres que estão aqui, que são trabalhadores. Por favor, não entre com pedido de inconstitucionalidade, porque a lei não é inconstitucional. Não façam isso. Tem outras ilegalidades para a gente combater no Distrito Federal, em vez de ficar perseguindo quem quer gerar emprego e pagar imposto decente. É por isso que nós estamos apoiando esse projeto. Segundo ponto, presidente, que eu quero abordar rapidamente, eu tenho falado aqui constantemente da violência. Deputado Arlete, tenho dito que a gente tem que modificar o Código Penal brasileiro. Deputado Alídio, tenho dito que esse país hoje está povoado por verdadeiras besta-fera. E aquele elemento, instruído, bem vivido, que pegou um simples porteiro, matou, esquartejou e ainda estava queimando o corpo do porteiro na churrascaria da casa do pai dele, aquilo não dá para ser chamado de gente. Aquilo é uma besta. Portanto, aquele tipo de animal tem que ficar trancafiado para o resto da vida. É por isso que a gente tem que implementar, tem que aplicar. O Congresso Nacional tem que ter... O Congresso Nacional tem que ter a coragem, deputado Chico Leite, de implantar no Brasil, sem dúvida, a prisão perpétua. Aquele tipo de gente não se recupera. Peço a Vossa Excelência só uma tolerância para me conceder uma parte para o nobre deputado e promotor, agora procurador Chico Leite.
Grande deputado Chico Vigilante. Bom, eu quero contribuir com o debate fazendo duas observações. A primeira é em relação ao que em outros debates passados eu tenho insistido na expressão cidade real. Nós temos que buscar uma cidade onde se possa efetivamente realizar o equilíbrio entre o direito de vizinhança e, de outro lado, a possibilidade do recreio com a possibilidade de criação de emprego e renda. Nós precisamos chegar a esse nível de equilíbrio, de maneira que todos possam ganhar com a cidade que escolheram para viver e para criar os seus filhos. Dessa forma, quando se faz uma lei chamada de puxadinho, aliás, eu, sinceramente, esse nome é péssimo.
Não gosto, não.
É péssimo, porque puxadinho parece coisa de invasão. E, na verdade, o que se deseja é legalizar, colocar de acordo com a lei para que se respeite o direito de vizinhança, aquilo que já se faz e aquilo que é do agrado, como Vossa Excelência disse, de muitos que ali moram e que querem o seu momento de lazer ali perto de casa. Não querem ir para longe. De maneira que esse debate precisa ser feito com muito bom senso, não há princípio do direito maior do que o do bom senso, para que nós tenhamos equilíbrio de direito. Isso é fundamental para nós. Isso de um lado. De outro, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência traz um debate aqui à colação. Eu queria lembrar que nós temos um outro problema em sede de Luoz. E a Luoz, nós temos visto que não chegam os mapas, há algumas contrariedades, algumas controvérsias em seu teor, mas em sede de Luoz existe esse debate, como esse que Vossa Excelência trouxe agora à colação, que é o debate das grades. Aqui eu posso aludir principalmente ao caso do Cruzeiro, em que uma lei aprovada por essa casa foi considerada inconstitucional porque a iniciativa era de um parlamentar. Parlamentar não pode ter iniciativa, segundo a Constituição e a lei orgânica, para dispor sobre terra, sobre solo. Só o Poder Executivo pode fazê-lo. Então, eu queria propor, ordenamento em geral, né, deputado Lira, mas eu queria propor aqui que nós fizéssemos o trabalho...
8 minutos, por favor.
Presidente Vazni, eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência, porque eu queria propor aqui de público aos colegas, perfeito, que nós pudéssemos fazer também em relação às grades, seja com relação a todas as cidades, a partir do exemplo do Cruzeiro, precisamos regularizar aquilo dentro desse equilíbrio a que me reportei, a partir do Cruzeiro, mas Taguatinga, Guará, Núcleo Bandeirante, inúmeras são as cidades que têm os mesmos problemas. Nós faríamos uma lei aos modos do que Vossa Excelência fez menção, quer dizer, o poder executivo mandaria essa casa, só ele tem a iniciativa, e nós resolveríamos de uma vez por todas esse problema em que as grades são utilizadas, são empregadas para a segurança dos moradores. Um quesito em que aqui e ali, lamentavelmente, o Estado tem falhado ao longo desses anos. Então, eu queria fazer, deixar essa segunda contribuição, deputado Chico Vilante, a proposta para que nós fizéssemos com relação às grades, partindo do exemplo do Cruzeiro, a mesma coisa que Vossa Excelência mencionou, que fez o governador Agnello em relação ao caso específico dos estabelecimentos comerciais da Asa Norte.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. E vamos assumir essa ideia e vamos fazer a mesma coisa com relação às grades.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. O último inscrito é deputado Alírio Neto, pela liderança do PEM. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio. Só um minutinho, deputado.
Pois não. Enquanto o Alírio se dirige ali ao púlpito, eu quero pedir a Vossa Excelência, tendo em vista uma solicitação feita pelo deputado Israel Batista e acordado com os diversos líderes aqui do plenário, para a inclusão extra pauta também do PLC 95-2014, que estende o uso dos lotes que menciona a região administrativa do plano piloto RA1. Queria pedir a Vossa Excelência para colocar também esta pauta.
A presidência vai analisar a matéria, deputada. Com a palavra, deputado Alírio Neto, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputados, galeria aqui presente, eu fico realmente feliz com a presença de todos vocês aqui, setor produtivo da cidade, gerador de riqueza, emprego, porque, por coincidência, o meu pronunciamento de hoje, que eu tinha já pensado da noite de ontem para hoje para falar, se refere muito a vocês. Em especial, já que vocês estão aqui, quer dizer que há muito tempo essa casa tem lutado, eu tenho aqui 3 mandatos, comecei aqui como servidor em 1990, e tenho observado que essa casa tem lutado sempre pela regularização da ocupação produtiva, que é o que vocês fazem. Não é puxadinho, é ocupação produtiva que vocês fazem, porque gera riqueza, gera emprego. E é sobre essa questão de ser produtivo que o meu pronunciamento se referia nesse momento. Quer dizer que eu sou nordestino da megalópolis cidade de Piripiri, no Piauí, mas tive a oportunidade de sair só uma vez do Brasil. Eu fui aonde eu tinha um sonho de conhecer, que era Atenas, o berço da democracia, e tive a oportunidade de ir também a Roma. E eu não tem como se discutir que essas duas cidades são o berço da humanidade. Em Atenas, eu vi cafés colocando na calçada mesinhas e ocupação de área produtiva, onde os restaurantes, bares e cafés aproveitavam aquele espaço público para poder servir bem a comunidade. Em Roma, eu vi verdadeiras ocupações produtivas muito superior àquilo que a gente vê hoje, aqui no Distrito Federal. Eles colocavam na calçada uma espécie de gôndola gigante, que eu cheguei, ainda estava na época do frio, toda de vidro ou de blindex, em que eles saíam do estabelecimento, atravessavam a calçada e servia, abria aquela porta e servia do outro lado também a população. E eu tenho informações concretas que, em Paris, isso também é muito comum pelas pessoas que eu conheço já foram lá. O que eu quero colocar é que, na verdade, o que a gente tem no Distrito Federal e o que a gente tem no Brasil é uma falta de foco na realidade política a partir do momento que a gente teve a redemocratização do nosso país. Na verdade, essa coisa de esquerda e de direita, isso acabou. Isso não existe. Isso foi uma grande ilusão. Karl Marx deve estar se revirando lá no túmulo, sabendo que o comunismo fracassou totalmente e que o capitalismo e o setor produtivo hoje vence. O que nós temos hoje na sociedade moderna, na política moderna, são setores produtivos emparceirados com o mundo político para poder gerar riqueza, gerar emprego, gerar melhores condições de vida e, principalmente, buscar uma sociedade melhor. E essa sociedade passa pela oportunidade de emprego, passa pela oportunidade de arrecadação para que se possa, através de impostos e tributos, realizar e buscar uma satisfação social maior, um bem comum maior. E ninguém, nem o mundo político, nem nenhum governo é capaz de fazer isso sem o setor produtivo. Isso não existe, isso seria uma grande ilusão. Então, quero deixar bem claro para vocês que o setor produtivo e a grande maioria das vezes são pequenos e médios da área produtiva, o Sindibac é uma instituição que eu muito respeito, que, sem dúvida nenhuma, vocês são fundamentais. Principalmente o setor de serviço, que é quem gera mais emprego, fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor. Eu me sinto bem à vontade para dizer que acho que nós hoje estaremos regularizando aqui no que for possível com a minha presença, porque, por coincidência, infeliz coincidência, hoje eu não estou muito bem de saúde, né, até comentava com os companheiros, estou com uma gripe muito forte, sentindo um pouco de febre, mas quero deixar bem claro para vocês que essa casa finalmente vai dar o reconhecimento que eu acho que há muito tempo deveria acontecer com o setor produtivo aqui do Distrito Federal na área de ocupação produtiva. E para concluir meu pronunciamento, senhor presidente, eu não vou me alongar tanto quanto as outras partes que foram feitas, mas eu quero só dizer o seguinte, fique atento para o mundo político agora, fique atento para entender aqueles que estão ligados ao setor produtivo e aqueles que simplesmente querem usar a política para ter ligação com o setor, muitas vezes que não são produtivos, por exemplo, como o setor financeiro. Nosso país foi dominado por muito tempo pelo setor financeiro, aonde o setor produtivo, junto com os trabalhadores e toda a sociedade, era escravo, simplesmente escravo do sistema financeiro. Nós pagávamos taxas de impostos muito alto, trabalhávamos exclusivamente para o setor financeiro e hoje a gente tem o setor produtivo sendo bastante valorizado. Seja a construção civil, seja a área de serviço, seja todo o setor que gera riqueza. Porque, na verdade, não tenho nada contra banqueiro, mas deixar bem claro, quem gera riqueza, quem gera um país mais forte, quem dá a oportunidade de crescimento é o setor produtivo. É quem produz e quem gera riqueza e quem dá emprego, e são vocês, e parabéns por vocês estarem aqui.
Obrigado, deputado Alírio Neto. Encerrado o comunicado de parlamentares. Comunicado de líderes. Passaremos ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Benedito Domingos, não se encontra em plenário. Convido o deputado Joivale, fará uso da palavra ou abre mão, deputado? Deputado, abre mão. Convido o deputado Olair Francisco, abre mão ou use? Abre mão. Convido o deputado Alírio Neto, abre mão ou fará uso da palavra, deputado? Abre mão. Convido a deputada Arlete Sampaio. Abre mão, fará uso da palavra. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes não está presente. Convido para fazer uso da palavra o deputado Patrício. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Leite. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, não se encontra. Convido em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Elton Luiz. Fará uso da palavra ou abre mão? Abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista, por gentileza, por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas, boa tarde, imprensa. Eu uso a tribuna hoje para me somar ao discurso do deputado Alírio, que fala sobre a importância do setor produtivo, especialmente no nosso país, onde o Estado trata o empresário muitas vezes como um adversário. Em outros países, o empresário é tratado como alguém que contribui com a sociedade. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos todas as dificuldades para desempenhar a atividade produtiva, a começar pela dificuldade de montagem de uma empresa e depois pela dificuldade de encerrar o empreendimento no nosso país, né? Eu estive na Califórnia na semana passada para dar uma palestra na universidade. E lá eu pude visitar com vários estudantes brasileiros o Vale do Silício. E eu fiquei impressionado como os norte-americanos tratam os empresários, o empreendimento, os jovens, deputado Alírio, têm vontade de empreender, porque eles sabem que se não der certo, aquilo não vai marcar a vida deles para sempre, né? aquela empresa que não deu certo não vai segurar o desenvolvimento desses jovens. Aqui no Brasil, uma empresa que você não consegue encerrar fica parecendo um cadáver acorrentado no seu calcanhar durante anos a fio. Então, essa é uma grande dificuldade. Quero dizer também que nós temos hoje a oportunidade de desfazer uma grande injustiça na história do zoneamento urbano de Brasília e do plano piloto, que é rever o ordenamento, a organização das nossas escolas privadas na Asa Sul e na Asa Norte. Eu estou muito feliz que a diretora do Cinep, a professora Fátima, esteja aqui presente, juntamente com vários diretores de escolas, que hoje, enfim, conquistam esse grande sonho, o sonho de trabalharem de forma regularizada, porque geram empregos, produzem educação e são um importante complemento para a nossa educação pública. Então, hoje é um dia importante para todos nós, para os empresários que conseguem, enfim, colocar os seus empreendimentos para funcionar, garantir diversão para a nossa cidade, lazer, né? Como acontece nos países mais modernos do mundo. Qualquer cidade moderna permite o uso dos espaços públicos, desde que de forma civilizada, ordeira, né? E a gente está propondo é justamente isso. E agora, essa justiça que se faz com as escolas aqui do Plano Piloto. Parabéns, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Israel Batista. Convido para fazer uso da palavra deputado Robério Negreiros.
Questão de ordem, presidente.
Deputado, abre mão. Um minutinho, deputado, por gentileza. Convido para fazer uso da palavra deputada Eliana Pedrosa. Antes, porém, questão de ordem, deputado Lair Francisco.
Senhor presidente, já houve uma questão de ordem da líder sobre o PLC 95/14. E eu gostaria que Vossa Excelência disse que ia, talvez, ainda construísse o entendimento, mas o senhor deixasse isso para a reunião de líder na próxima semana, porque eu tenho algumas dúvidas sobre esse PLC, e aí eu estou querendo aqui me esclarecer melhor, se for possível.
Tá certo, deputado. O presidente disse que está estudando a matéria e que, em momento oportuno, dará uma definição a esse plenário. Com a palavra, deputada Eliana Pedrosa, por 5 minutos, por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, especialmente aí os empresários, comerciantes aí da Asa Norte, que estão aqui em busca do seu direito de trabalhar honestamente, de produzir riquezas e de gerar postos de trabalho. Eu acho que qualquer que seja o projeto que nós votemos hoje, que venha ajudar vocês, ele chega tarde, mas sempre será bem-vindo e necessário, né? E dizer que tudo que já foi dito aqui, eu tive a oportunidade de acompanhar pelos altos falantes da Câmara, e para não ser repetitiva, eu concordo plenamente, e vocês são guerreiros. São guerreiros de estarem aí insistindo em produzir essa riqueza no Distrito Federal com tanta dificuldade, e que nós possamos hoje efetivamente trazer um alento e uma perspectiva de esperança para que vocês possam não ter mais dificuldades com a GEFIS, não ter mais dificuldades em terem os seus estabelecimentos abertos. Espero também que muito brevemente possamos comemorar também que a Asa Norte receba mais segurança, porque todos os dias temos notícias de muitos roubos, assaltos, e que a insegurança é muito grande, especialmente aqui no nosso plano piloto, que não é muito diferente das outras cidades, mas realmente está faltando um policiamento mais presente, está faltando um plano de segurança para dar segurança aos comércios da Asa Norte, da Asa Sul, enfim, de todas as nossas cidades. Mas, senhor presidente, eu venho também aqui, nessa oportunidade, manifestar assim, a minha indignação em razão de que foi publicado um edital para que artesãos fizesse o seu cadastramento para a participação numa feira nacional. Só que a publicação no Diário Oficial, abrindo as inscrições, foram 5 dias depois de encerrado o prazo das inscrições, deputado Chico Vigilante. Ou seja, ou esses artesãos já estavam escolhidos e foram fizeram as inscrições e depois saiu a publicação, ou saiu a publicação com o prazo já encerrado, desestimulando aqueles que não sabiam disso, que não fizessem as suas inscrições. Então, isso é o maior absurdo, é um desrespeito ao cidadão, mais do que um desrespeito ao cidadão. Isso é um ato de improbidade administrativa, impedindo trabalhadores, e principalmente aqueles que são autônomos, que são pequenos, de exercerem as suas atividades. Então, eu clamo para que possa ser tomada uma providência e ser reaberto esse prazo de inscrição dos artesãos, porque é um absurdo. Absurdo também é nós termos o espaço cultural Renato Russo fechado, porque não tem acessibilidade. Então, estou colocando uma emenda hoje para que isso, se é problema de recursos financeiros, que possa ser suprido e o espaço Renato Russo brevemente possa ser reaberto. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra o deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, meus pares, quero cumprimentar toda a galeria. Nós estamos aqui para poder apoiar vocês nessa questão lá também da Asa Norte, porque não podemos deixar diferente. Se a Asa Sul teve as condições, nós estaremos junto com vocês para lutarmos por melhoria de condições de trabalho para vocês que são geradores de emprego e que também traz o nosso divertimento, ou seja, vocês também fazem parte daquilo que nós precisamos, que é a geração de emprego e uma melhor condição de vida para nossa Brasília. Então, quero cumprimentar vocês e me colocar à disposição. Mas, senhor presidente, eu venho aqui hoje também conclamar a vossa excelência, porque eu sempre digo aqui, colocar um terno não limpar o sapato, não realça o terno. O nosso governador tem feito muita coisa pelo Distrito Federal, tem trabalhado bastante, mas não tem agariado aquilo que ele tem feito para si, para o partido e para a Brasília. Veja o senhor, nós estamos aí com edital aberto para concurso da saúde, aonde está havendo até discriminação, possamos dizer assim, senhor presidente Chico Vigilante, Olaí Francisco e todos que aqui estão presentes. Nós temos uma categoria de trabalhadores que estão sendo, até eu vou dizer, discriminado dentro da Secretaria de Saúde, que são os biomédicos. Não existia a função, a carreira de biomédico dentro da Secretaria de Saúde. Nós lutamos, brigamos, a deputada Alete Sampaio foi uma precursora junto comigo nesta luta, porque ela sabe da necessidade dos biomédicos. E agora abre um concurso público aonde, pasmem vocês, deputada Arlete Sampaio e os outros, com 4 vagas para biomédicos? Que isso? Isso é um absurdo. Isso é um desrespeito para com os funcionários, para com a categoria, para com os profissionais da biomedicina. Para enfermeiro, nós não queremos tirar vaga de enfermeiro, mas abriu 50 vagas com 70 cadastros de reserva. Para médico, para tudo, mas para biomédico, que é necessário. Para que se faça todos os análises clínicos, tem que passar pelo biomédico. Me abre 4 vagas. Isso é um absurdo. Isso é um desrespeito com a categoria de biomédico no Distrito Federal. Até então, deputada Arlete, quando nós entramos nessa guerra, eu e a senhora, e é louvável o trabalho que a senhora fez junto conosco lá, nós só tínhamos biólogos fazendo o trabalho de biomédico. Hoje nós temos a categoria de biomédico dentro da Secretaria de Saúde e fazem uma aberração dessa. Nós não queremos tirar vaga de nenhuma outra categoria, mas queremos, senhor presidente, deputada Arlete, os deputados aqui presentes, para que tenhamos uma saúde de qualidade, para que tenhamos uma saúde melhor. Nós não podemos discriminar categorias. E vim dizer que 4 vagas é o suficiente de biomédico é covardia. Só nos hospitais, quantos biomédicos usam? Nas UPAs, quantos biomédicos usam? Não é possível. Não é possível isso. E o que fazer? A não ser vir aqui, falar aos 4 ventos e conclamar ao nosso governador que nos ajude a poder refazer isso. Senhor presidente, eu conclamo Vossa Excelência que nos ajude a ver essa discriminação que aconteceu na Secretaria de Saúde quanto à questão dos biomédicos. É inadmissível, deputada Arlete Sampaio, que nós deixemos uma categoria recém-criada, foi colocado na LOA, na Lei de Orçamento Anual, que tinha 50 vagas. Nós colocamos com a aquiescência da senhora, nós lutamos, o pessoal esteve aqui, a senhora sabe da necessidade. Não é conversa, não, é porque querem colocar outras categorias para fazer o trabalho de biomédico. E aí é injustiça. Porque o biomédico é necessário para a manutenção da saúde. Cada um no seu quadrado, como já dizia a música, adoado cada um no seu quadrado. Nós não podemos aceitar. Isso é discriminação com a categoria de biomédico no Distrito Federal. Eu acho que tem que botar enfermeiro, tem que colocar farmacêutico, mas tem que se valorizar o biomédico dentro da Secretaria de Saúde e fazer valer a lei que nós passamos nessa casa. Estou cansado de ver leis que nós aprovamos aqui não serem aquecidas lá pelo Poder Executivo. Assim não dá. E eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência. Ontem nós tivemos uma boa conversa com o governador sobre a questão dos agentes de polícia. Estava presente o nosso amigo e deputado Cristiano Araújo, o Wellington, deputado Rony Neme, eu, Vossa Excelência e todos os deputados que estavam ali presentes. Porque o senhor sabe que aquilo está... Mas é injustiça. É uma injustiça fazer concurso e não aproveitar aqueles que estão aprovados. Concluído. Então eu quero dizer, para concluir, em nome de Vossa Excelência, que é o nosso representante maior nessa casa e presidente com muita maestria dessa casa, eu quero parabenizar a reunião que foi feita ontem para aproveitar os policiais que já estão concursados e só falta fazer o curso. Mas para completar, me ajude, senhor presidente, na questão dos biomédicos. Muito obrigado e uma boa tarde para Vossa Excelência.
Obrigado. Questão de ordem, deputado Cristiano. Ah, só um minutinho, deputado. Tem duas outras deputadas inscritas. Aqui já nós estamos no encerramento do comunicado parlamentar, deputado. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Quero dizer ao deputado Michel que eu estive ontem na Secretaria de Saúde, porque também fiquei estarrecida com o fato de apenas 4 vagas para o concurso e 6 vagas para o cadastro de reserva. São 10 vagas ao todo. E fiz um pedido para que se aumente esse número de servidores que serão biomédicos. É uma carreira que tem um papel essencial na saúde e que realmente não está sendo devidamente valorizada pela atual gestão da secretaria.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido a deputada Liliane Roriz por 5 minutos, por gentileza.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, durante alguns meses, como é de conhecimento de todos, o meu nome vem sendo colocado como uma possível candidata a vice-governadora na chapa de José Roberto Arruda, hoje o principal adversário do atual governo do PT que ocupa o Buriti. É fato que ser lembrada para ocupar tão importante cargo numa chapa majoritária poderia ter me deixado imensamente envaidecida, já que é o segundo posto mais importante do Distrito Federal. Mas não foi isso que ocorreu. Nunca tive dúvidas de que foi, sem dúvida, algum reconhecimento ao trabalho desenvolvido nesta casa que acabou ascendendo a mim e ao meu partido, o PRTB, a uma posição de destaque no cenário local. Quem me conhece sabe que quando decidi ingressar na política, e fiz mesmo sem total apoio, mesmo do meu pai, o ex-governador Joaquim Roriz. Isso porque ele temia afastar possíveis aliados por ter mais uma filha na vida pública. Aprendi com essa lição. E seguindo meu coração, e desde que consegui uma cadeira nesta casa, os senhores são testemunhas de como tenho trabalhado de forma dobrada para marcar minha trajetória, para não ser mais uma parlamentar que está aqui apenas pelo sobrenome Roriz. Hoje, acredito que aos poucos tenho cumprido esta missão. E arrisco a dizer que tenho feito um mandato com posicionamentos firmes, sendo uma oposição responsável e marcado pelo objetivo único de levar o poder público para perto da nossa população. Fiz isso unicamente por acreditar que esse é o principal papel do Legislativo, estar próximo ao nosso povo. Ser filha de Roriz muito me ajudou nessa questão, uma vez que seus governos sempre foram pautados pelo clamor popular. Esse aprendizado que tive dentro da casa, de minha casa, tentei trazer para este mandato, quando, por exemplo, eu criei o projeto Comissão Itinerante, para que as discussões que fossem de interesse da população ocorressem com a participação popular. E graças a este trabalho, que tenho como entender o que o povo passa e daqui desta tribuna cobrar quase que diariamente das autoridades que ocupam o Palácio do Buriti. Providências imediatas para a solução de vários problemas vividos pelas comunidades. Pois bem, senhor presidente, após mais uma vez ouvir o povo, hoje venho oficializar mais uma decisão que tomei com respaldo não apenas do meu partido, PRTB, mas também da minha família, a quem recorro em momentos como estes. Não o teria decidido, senhores deputados e colegas, se assim o povo não entendesse. Mas após inúmeros pedidos e de ouvir também a voz do meu coração, decidi deixar a vaga livre para que nossos aliados fiquem à vontade para encontrar um nome que possa agregar ainda mais para essa composição majoritária. Além do meu partido, manterá o meu nome como candidata à reeleição para continuar trabalhando próxima ao nosso povo. Não é fácil tomar uma decisão dessa magnitude. Volto a dizer, para mim, vaidade nunca foi determinante, principalmente se a decisão, qualquer que seja, acarrete a me distanciar o mínimo que seja da população do Distrito Federal. Proximamente, esta que conquistei com o trabalho nesta casa. Quem me conhece sabe como este fato estava me angustiando e depois de reunir minha família e também de levar o assunto ao comando do meu partido, conquistei todo o apoio que eu precisava para que concorresse a uma vaga nesta casa, para continuar o meu trabalho como deputada distrital. Não poderia tomar essa decisão pelos jornais, senhores e senhoras, uma vez que foi nesta casa onde recebi determinantes apoios, principalmente nos momentos mais difíceis que passei durante meu mandato de parlamentar. Gostaria de deixar... Gostaria de deixar registrado, a título de aprendizado, que tive com todas essas articulações, que política realmente precisa ser feita, não unicamente por vontade própria, mas depois de ouvir quem realmente acredita no nosso trabalho. Sempre afirmei que estava preparada para qualquer missão que a mim fosse delegada, assim continuaria. Como fiel opositor ao atual governo, pretendo lutar para conquistar uma cadeira na próxima legislatura, para adquirir mais experiência e, assim, servir ainda mais a população do Distrito Federal. Entendo ser importante como oposição ao governo do PT, mas antes de qualquer coisa sou aliada da nossa população. E é nessa batalha tenho como principal arma a proteção de Deus, que tão bem me acoberta nos momentos difíceis. Quero aqui agradecer a cada um que confiou em mim e colocou meu nome por acreditar no meu trabalho, a minha família, ao comando do meu partido, à minha equipe e, é claro, aos meus apoiadores, líderes comunitários, eleitores, que sempre têm me apoiado em todas as decisões. Meu muito obrigada.
Obrigado, deputada Liliane Roriz. Convido a deputada Celina Leão para igual período de 5 minutos. Antes, porém, questão de ordem, deputado Léo Francisco.
Senhor presidente, a minha questão de ordem, eu não poderia fazer uma parte aqui à nobre deputada Liliane Roriz.
Questão de ordem, deputado, é bom reportar o artigo do regimento.
Senhor presidente, uma nobre deputada estava fazendo o seu comunicado, e eu entendo que é uma coisa importante, e eu acho que eu, como parlamentar, está no regimento que eu tenho direito de fazer questão de ordem, já que eu não poderia fazer uso da palavra.
Sim, deputado, essa presidente é bastante compreensível, mas essa matéria não é questão de ordem. Mas então, eu pediria a Vossa Excelência para ser objetivo.
Eu vou ser objetivo. Deputada Liliane, essa é uma matéria que um ganha e o outro perde. A Vossa Excelência, continuando aqui na Câmara Legislativa, nós vamos ganhar. Brasília vai ganhar, porque a senhora foi uma parlamentar que merece toda a referência por essa casa e pelos seus eleitores. A senhora deixando de ir disputar a vice-governância, o outro lado perde, porque a senhora podia aglutinar muito mais para outra coligação ou para essa campanha que a senhora iria enfrentar. Portanto, eu quero dizer que a decisão que Vossa Excelência tomou tem que ser a decisão do coração, e como a senhora tomou com o coração, essa é a melhor decisão que o cidadão, que uma cidadana tem que tomar.
Obrigado, deputado.
Não, seja sempre firme nas suas decisões, porque é a firmeza que faz das pessoas...
Obrigado, deputado.
A sua permanência, a sua grandeza. Senhor presidente, o senhor sempre é um homem cordial. Sim, muito
deputado.
Obrigado.
Nosso horário já aproxima das 17 horas. Temos uma pauta bastante grande. Eu peço a compreensão de cada um dos colegas. Deputada Celina Leão, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de saudar os empresários que estão aqui à tarde nessa galeria e falar que o nosso país realmente precisa de reconhecer no pequeno, micro e médio empresário como a força que realmente gera emprego e renda para os cofres públicos de todo o Brasil. E aqui quero colocar para vocês que, apesar de participar também aqui do bloco da oposição, esse projeto deveria ter um tempo para tramitar, mas nós abrimos mão dessa tramitação porque a gente entende que um governo, quando manda para cá e o projeto é bom, nós temos que ajudar e votar. Então, nós vamos aí ajudar e votar o projeto, que a gente acredita que é muito importante. Eu queria aqui, presidente, eu ouvi várias falas aqui, e eu queria colocar, eu acho que é um sentimento, talvez do Brasil inteiro. Tem se falado sobre a Copa aqui. Nós investimos bilhões e bilhões na Copa do Mundo. Se fala de uma imprensa golpista. Ora, como a imprensa pode ser golpista se ela é patrocinada muitas vezes pelo próprio governo? Como é que se fala que a imprensa é do lado da direita, aonde tem várias pessoas, inclusive, que participaram da luta junto com a imprensa, que eram da esquerda? Quero aqui pegar a frase do deputado Alírio: a esquerda hoje governa com apoio na direita, então não tem mais direita e esquerda. Tem homens e mulheres que acreditam, sim, que o país pode trabalhar de forma justa e honesta. Só que, senhor presidente, por que o Brasil não entra no clima da Copa? Por quê? Ele anda, não tem escola, presidente. Ele anda, não tem asfalto. Trabalhamos, aqui os empresários estão aqui, até o quarto mês do ano para pagar imposto. Qual país que pode querer festejar uma Copa do Mundo numa situação econômica dessa em que vive? Querer falar que há uma imprensa golpista e que a população, há uma revolta. A revolta não é de uma pessoa, de duas. Não tem como manipular um país inteiro. Não há como manipular um país inteiro. O Brasil não entra no clima da Copa porque não gerou emprego, não gerou renda, não gerou riqueza, gerou corrupção, gerou desvio de dinheiro, gerou desvio de verbas. E aí, senhor presidente, é importante colocar aqui nessa tarde, isso precisa de ser repensado. Quando a população vai para a rua e reclama dos bilhões desviados, e aqui nós falamos de bilhões como se fossem milhões, como se fossem centavos. Senhor presidente, o governo do Distrito Federal agora, como o Brasil não entrou na Copa, no ritmo da Copa, vai investir aí 4,9 milhões para enfeitar as cidades satélites. Quase que R$150 mil por cidade. Será que ele perguntou para a população do Distrito Federal: você aceita mais esse dinheiro ser gasto na Copa? Você quer esse dinheiro gasto na Copa? Ou você quer esse dinheiro gasto na educação, na saúde, no meio ambiente, na coleta de lixo? E é isso, é isso, é esse o recado que as pessoas estão dando. O empresário não aguenta mais pagar imposto, a população não aguenta mais um país que vive cheio de burocracia, que para correr, para atender os interesses da FIFA, tira toda a burocracia, tira os impostos. E para atender muitas vezes, deputado professor Israel, os interesses da população, cria dificuldade, cria burocracia, pega o dinheiro que deveria ser investido em outras áreas e coloca aí para enfeitar as cidades. como se o Brasil fosse entrar no clima da Copa. Eu quero falar que os brasileiros estão de saco cheio de chegar nos hospitais e ficar nas filas, de morrer na porta das escolas pedindo, implorando uma vaga, de chegar numa parada de ônibus e não ter transporte. Não estou falando só do governo do Distrito Federal, não, estou falando do Brasil. Nós temos países que foram massacrados pela guerra e que tiveram homens e mulheres sérios que tiraram aquele país do fundo do poço. É isso que nós estamos precisando, de homens e mulheres sérios que entendam que quando tira dinheiro da merenda escolar, quando tira dinheiro do cofre para pintar a cidade, está tirando dinheiro da educação, da saúde. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa tarde. Nós temos, sim, que festejar a Copa, desde que essa Copa seja geração de renda, de emprego, mas não geração de corrupção. E é essa a mensagem que eu quero dar nessa tarde de hoje. Eu acho que é mais um dinheiro jogado fora, como se o Distrito Federal fosse a cidade dos bilhões de reais. Talvez 4 milhões aqui seja muito pouco, mas em algumas prefeituras seria o orçamento do ano inteiro ou do mês inteiro. Então, é essa chamada que eu quero fazer aqui para essa casa. E eu quero falar mais, deputado Wellington. Eu tenho saído na rua. As pessoas estão com nojo da política, com nojo de nós que representamos muitas vezes o poder público, porque a gente não se faz... A gente não se faz nem se representar. Muitas vezes não assinamos. Quando nós tivemos aqui um relatório do Tribunal de Contas com desvio de 400 milhões, em outros governos, lava-rampa já estava aí, lavando as rampas, pedindo CPI. Pois agora, os lava-rampas estão escondidos. Alguns lá na papuda. E o dinheiro do povo saindo assim, ó, é 4 milhões, é 5 milhões. Essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Celina Leão. Convido o deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, por gentileza, deputado. Questão de ordem, deputada Helena.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Eu só queria fazer um complemento da fala da deputada Celina Leão, é que essa Copa deixa uma marca, em todos nós, uma marca muito ruim, porque a FIFA e tudo que ela está pondo na mão, eles não pagarão impostos. E aqui, ó, nós temos uma turma que vai pagar imposto todos os dias. E o que é pior, nós, num raio muito grande, o comércio tem que fechar. Então, se falou muito que ia todo mundo ganhar muito dinheiro com a Copa, muito dinheiro com a Copa, quem vai ganhar é a FIFA, porque nós vamos ter que fechar os estabelecimentos, né? Então, eu acho que fica aí essa grande reflexão de que nós não temos tantos motivos a comemorar.
Obrigado, deputada Eliana. Por gentileza, deputado Cristiano Araújo. Por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, caros colegas, eu venho aqui nessa tribuna para prestar minha solidariedade aos puxadinhos da Asa Norte, cumprimentá-los. Sei da luta de vocês e da angústia que vocês vêm atravessando aí já com algumas leis, inclusive encaminhadas aqui para a Câmara Legislativa. Essa discussão já está aqui dentro da casa há mais ou menos 4 anos, desde o mandato passado, eu me lembro de já se falar de puxadinhas. E veio o PPCU para cá, porém ainda um projeto muito polêmico, e vocês vêm sangrando. Então, hoje... a pedido do deputado Patrício, ali no corredor, encontrei com alguns líderes de vocês, alguns representantes, e me comprometi com ele, como presidente da Comissão de Assuntos Fundiários e relator do projeto, fazer, quebrando o rito aqui da casa, inclusive, né, que existe um acordo aqui da gente não votar os projetos sem antes ser apreciado pela comissão, mas tendo em vista a necessidade e a angústia que vocês vivem, vocês que dão a contribuição, que é justo os puxadinhos, a Asa Norte não teria vida hoje se não fosse os bares, os restaurantes, com aqueles puxadinhos que são maravilhosos e não perturbam ninguém. Então, por isso, eu já mandei fazer o parecer, a assessoria técnica preparar o parecer do projeto de lei do governo, para que o parecer seja positivo e mais tarde estarei fazendo aqui o parecer para vocês. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Cristiano. Solicito encerrado o comunicado de parlamentares. Convido o deputado Israel Batista para nos auxiliar na secretaria da mesa, fazendo a leitura do primeiro item da ordem do dia, o item número 39.
o qual o relatório já foi lido e nós entraremos em votação em seguida. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que tão logo seja votado esse primeiro item, que a gente possa inverter a pauta e entrar exatamente na votação do projeto.
Deputado Chico Vigilante, eu quero explicar aqui, eu quero explicar a todos vocês, porque um projeto para ser votado tem o primeiro e o segundo turno. Não adianta eu votar o primeiro turno sem votar o segundo turno. Portanto, a ordem pouca diferença faz. Eu peço a compreensão, foi votado, essa matéria vai exigir que nós suspendamos a sessão para as comissões se reunir. Então, isso vai dificultar se eu fizer essa mudança, porque essa matéria ainda não passou nas comissões. Eu peço a compreensão dos deputados para que a gente siga os termos do acordo de líderes firmado no início da tarde de hoje. Eu peço a compreensão dos colegas deputados. Peço a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Apreciação parcial ao projeto de lei, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1514 de 2013, do Poder Executivo, que dispõe sobre a alienação de imóveis na Vila Planalto e da outras providências.
Proferido o relatório sobre o veto parcial ao artigo 2º, artigo 2º da sessão ordinária de 27/5. Coloque em discussão o veto parcial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados. Deputada Arlete não se encontra. Deputado Chico Vigilante, fazer a orientação.
É pela manutenção do veto, senhor presidente.
Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim e os contrários, votem não. Solicito, senhor secretário, a chamada nominal dos senhores deputados.
Com voto, deputada Garcia Almeida. Ausente. Com voto, deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Deputada Garcia Almeida, de ausente, para sim. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputado Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joy Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Olair Francisco. Ausente. Deputado Patrício. Sim. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel, esse que vos fala, sim. Deputado Robério Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputado Aziz Errori. Sim.
Veto parcial ao projeto de lei 1514/2013 está mantido com 15 votos sim e 9 ausência. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu queria fazer um pedido à Vossa Excelência, tendo em vista a conversa que já tive aqui no plenário com vários parlamentares, para que seja iniciada a votação dos projetos extra pauta, inclusive o PLC 94. Das pessoas que estão aqui, para que a gente possa agilizar, porque vários têm agenda fora, já querem sair e vai acabar o quórum.
Essa presidência foi extremamente compreensível com as falas dos senhores parlamentares.
né, nós fomos extremamente compreensíveis. Nós temos mais um veto que já foi lido, é apenas uma rápida votação, e aí essa presidência encaminha, até porque não há nem coro para matérias referentes à lei orgânica. Precisamos de 16 deputados. Tá certo.
Presidente, então, questão de ordem.
Só um minutinho, deputado. Nós vamos proceder à votação do item número 72 e depois a presidência encaminha para a pauta, extra-pauta. Questão de ordem, deputado Patrício.
Presidente, eu vou mais uma vez insistir. Eu já fui na presidência do Colégio de Líderes solicitar a votação e fui contra, inclusive, aquilo que eu coloquei durante a minha gestão como presidente da Câmara. Fica até constrangedor vir aqui de novo pedir para Vossa Excelência. Mas nós temos uma situação de excepcionalidade, uma situação diferenciada. Cada votação de veto tem que ser voto nominal, de 13 parlamentares, o que leva um tempo. Na situação dos PLs que tem as pessoas na galeria, temos outra situação diferenciada. Servidores, quando vêm aqui, eles vão para o dia seguinte para trabalhar. Agora, aqui nós temos taxistas e empreendedores dos puxadinhos que têm que voltar para o estabelecimento para continuar fazendo suas atividades. Então, assim, eu entendo, Vossa Excelência, sei da sensibilidade de Vossa Excelência, para que a gente possa votar os dois e também os créditos do governo, para que possa haver os pagamentos do servidor público, porque a deputada Eliana tem que sair, o deputado Alírio teve que sair, a deputada Celina tem que sair, deputado Hélito, vários deputados. Então, que a gente priorize ao projeto das galerias que estão aqui e também dos créditos do governo e os vetos, depois nós fazemos um intensivão aqui e votamos os vetos sem nenhum problema.
Bom, com esse compromisso que teremos apoio para votar os vetos no dia de amanhã, nós não temos dificuldade. Eu só espero que os colegas assumam o compromisso aqui, porque as presidências. Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, porque nós temos uma audiência pública fora da casa e será no dia 5, quinta-feira. Se o senhor puder colocar o item 10 em votação, enquanto tem o coro aqui, porque é nominal também, se o senhor puder ajudar nisso aí, eu vou agradecer muito a Vossa Excelência. E queria ainda cumprimentar os amigos taxistas que ali estão e que realmente faz sentido nós podermos votar o mais rápido possível para eles poderem voltar a bandeirar, porque o trem está feio. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Wellington Luiz.
Para a liderança do PMDB... presidente, eu também gostaria de concordar com os demais deputados e dizer que é importante votar o projeto taxista, o projeto dos puxadinhos, votar os créditos com o compromisso que o PMDB vai estar aqui amanhã presente, porque também é fundamental a importância da votação dos vetos, mas dando prioridade a essas pessoas que hoje estão aqui nas galerias. Muito obrigado.
Solicito, atendendo os apelos dos senhores deputados, solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 1, extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1818 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 3.184 de 29 de agosto de 2003, que regulamenta os parágrafos 1º e 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Foram apresentadas duas emendas de plenária em primeiro turno. As comissões deverão se manifestar sobre as emendas de plenário. Solicito o relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Rony Nehmer, para proferir parecer sobre as emendas de plenário.
Parecer da COF sobre o projeto de lei 1818 de 2014, que são duas emendas de plenário, de número 1 e número 2. O nosso voto no âmbito da COF é pela aprovação das emendas 1 e 2. É o voto, é o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas de plenário está aprovado com a presença de 14 deputados. Solicita ao relator da Comissão de Fiscalização, Gestão, Governança, Transparência e Controle, deputada Arlete Sampaio, para proferir parecer sobre as emendas de plenário. Deputada Arlete Sampaio, por gentileza, para proferir o relatório das emendas de plenário há pouco apreciado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Fiscalização, nós votamos pela aprovação do projeto e pela rejeição das emendas número 1 e número 2.
Em discussão, parecer da referida comissão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas no âmbito... O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 14 deputados e uma abstenção. Solicito o relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Ailton Gomes, o qual não se encontra em plenário. Convido o deputado Cláudio Abrantes para proferir o parecer no âmbito das emendas de plenário, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Eu indago ao deputado Chico Leite, como presidente da comissão, eu não havia identificado Vossa Excelência em plenário, se concorda com a indicação dessa presidência. Então, deputado Cláudio Abrantes, por gentileza.
Senhor presidente, o parecer no PL 1818/2014 sobre as emendas de número 1 e 2. No âmbito do CCJ, o voto é pela inadmissibilidade das referidas emendas. É o nosso parecer.
O parecer, senhor... Em discussão, parecer da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 14 deputados. Em discussão, projeto de lei 1818/2014, em primeiro turno. Deputado Celino.
Senhor presidente, era só para discutir rapidamente, até porque eu, em respeito ao pessoal que está aqui, tem uma emenda nossa que nós colocamos. E eu queria até pedir o destaque dela, da emenda número 2, senhor presidente, porque o texto original, ele propõe a descentralização de três formas. E eu tenho uma preocupação realmente de controle de gastos com essa verba publicitária de três formas a serem distribuídas. Então, só quero pedir o destaque, senhor presidente, da emenda modificativa número 2, que aí ela concentra o texto... onde que somente os recursos vinculados que poderão ter essa distribuição por em outra secretaria, senhor presidente. Descentralização dessas verbas.
Eu quero informar o plenário que, tendo em vista posições diferentes dos senhores relatores sobre as emendas, as duas emendas são necessariamente destacadas, as quais virão ao plenário para ser apreciado. Em discussão, projeto de lei, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico, ressalvado os destaques. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 deputados.
Senhor presidente, a deputada Celina pediu abstenção.
Abstenção. Ah, ou seja, 14 presentes, sendo que uma é abstenção. Aprovada a proposta em primeiro turno, a presidência informa que, devido à aprovação de pareceres divergentes na comissão, nas duas comissões, na COF e na CFGTC, as emendas números 1 e 2 foram automaticamente destacadas e serão votadas uma a uma, conforme dispõe o artigo 197, inciso 4 do regimento interno dessa casa. Primeira votação. Em discussão, a emenda destacada número 1. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem contrários permaneçam como estão e os favoráveis se manifestem. Os favoráveis se manifestem. A emenda está rejeitada, até mesmo porque não houve nenhum deputado favorável ao destaque. Portanto, a emenda está rejeitada com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Segunda votação, em discussão, a emenda destacada número 2. Em discussão, deputada Celina Leão. Senhor e em seguida, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, rapidamente aqui. O projeto inicial fala da seguinte forma, senhor presidente, que o disposto primeiro, parágrafo 1, não se aplica nos casos cuja realização de despesa envolva fontes de recurso com vinculação específica, estabelecida constitucionalmente, ou que... A minha emenda, senhor presidente, preserva até aqui no ponto do texto, porque aqui, no artigo, do jeito que o Executivo propôs, coloca da seguinte forma, que sua forma pactuada... Não possa ser executado de maneira centralizada ou ser objeto de descentralização na execução de créditos orçamentários. A minha preocupação, senhor presidente, quando o texto está muito amplo, é que mande recursos aqui que sejam votados nessa casa para outras secretarias e que sejam usados para publicidade. Então, aí começa uma forma de descentralizar os recursos da publicidade. Já é difícil para nós fazermos a fiscalização dela centralizada, e aqui nós estamos criando mais três formas de possibilidade de descentralização. A minha emenda corrige, senhor presidente. Ela só coloca que o disposto do artigo 1º não se aplica aos casos cuja despesa envolva fontes de recursos com vinculação específica. Ou seja, SUS, né, despesas relacionadas à área de saúde. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. Passa a palavra a deputada Arlete Sampaio.
Esse projeto de lei tem um objetivo muito claro e específico. O que é que acontece hoje? Os recursos oriundos do Ministério da Saúde, por exemplo, para a AIDS, para o convênio AIDS, vai direto, de maneira carimbada, para o Fundo de Saúde. E se o Fundo de Saúde, se a Secretaria de Saúde não puder, de maneira descentralizada, realizar publicidade institucional, fazendo, inclusive, alertas à população de como é que se adquire AIDS, ou então como é que se combate a dengue, qualquer uma das patologias que recebem recursos específicos do Ministério da Saúde, não haverá publicidade, porque hoje a lei define que toda publicidade é centralizada. Da mesma forma, é por isso que os demais adendos, deputados e senadores, são necessários, os recursos pactuados, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos manda um recurso que é para fazer a campanha contra a exploração sexual da criança e adolescente. Hoje não pode haver isso, porque está definido que é centralizadamente. Então, é preciso que se resguarde todos os itens que estão no projeto do Poder Executivo para que se possa efetivamente cumprir o papel de que haja publicidade institucional, que é fundamental para alertar a sociedade de problemas, da necessidade de combater determinados vícios, etc. Então, por isso que eu proponho que nós votemos a forma original do projeto de lei, rejeitando a emenda da deputada Celina Leão. Muito obrigada.
Em discussão. Deputada Celina ainda quer discutir. Por gentileza.
Senhor presidente, o que a deputada Arlete coloca é importante, só que se a despesa tiver um vínculo com outros fundos, já está garantido no primeiro artigo. O problema é que a extensão do texto, ela abre para todas as outras áreas, ou seja, recursos que não são vinculados, que não vêm carimbado. É isso que eu estou contextualizando. Que no primeiro, a minha emenda, ela contempla qualquer tipo de recurso que seja vinculado, que tenha uma vinculação específica. Só isso.
Obrigado, deputada Celina. Deputada Arlete também quer contraditar a posição. Por gentileza, deputado.
Só para esclarecer a todos, só existem dois fundos com despesas vinculadas, saúde e educação. Os demais não são. Por exemplo, no caso que eu falei da Secretaria de Direitos Humanos, é uma pactuação ou um convênio. Não é despesa vinculada constitucionalmente. Então, não se aplica a emenda que ela aqui propôs. Da mesma forma que aquilo que ela tem preocupações em evitar, está garantido na lei já, tendo em vista que o plano de publicidade é feito de maneira centralizada. Portanto, no plano de publicidade, as áreas têm que definir quais são os seus objetivos. Agora, a execução não pode ser centralizada porque o dinheiro está vinculado ao fundo e está vinculado à secretaria que pactuou ou está vinculado à secretaria que fez um convênio. Por isso que não pode ser centralizado e, sim, necessariamente tem que ser descentralizado. Então, todas as preocupações, obviamente, todos os gastos efetuados pelo governo estão sujeitos aos órgãos de controle, ao Tribunal de Contas, a esta Casa Legislativa. Se tiver alguma irregularidade, que seja denunciado, que seja apurado, mas não se pode impedir a publicidade institucional sem aprovar o que está prescrito aqui nesse projeto de lei. Muito obrigada.
Obrigado, deputado Arlete Sampaio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Ou melhor, a votação será pelo processo simbólico. Os deputados que forem contrários permaneçam como estão e os favoráveis se manifestem. Os deputados contrários permaneçam como estão e os favoráveis se manifestem. Deputado, a presidência tem um encaminhamento por escrito da assessoria. Veja bem, eu quero repetir para os senhores deputados não suscitar nenhuma dor. Os deputados que forem contrários à emenda permaneçam como estão, os favoráveis que se manifestem. A emenda está rejeitada, dois votos sim e... Quantos votos? E 12 votos não. Está certo? Concordam todos? Então, 2 votos sim, 12 votos não. Portanto, a emenda está rejeitada. Passamos para o próximo item. Faremos, portanto, a leitura do item número 7. Por gentileza, deputado Israel Batista.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 94 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a ocupação das galerias e áreas públicas na região administrativa do Plano Piloto RA1.
A proposição não tem pareceres aprovados nas comissões. Solicito ao presidente da Comissão de Assuntos Fundiários que designe relator para a matéria, deputado Cristiano Araújo. Assuma ou designe relator para a matéria, deputado. Como presidente da Comissão de Assuntos Fundiários.
Só um minutinho que o relator não está aqui. E quem, Patrícia? Hein, Patrícia? Em quem? Não tem o relatório, está pegando.
Eu pediria aos presidentes das comissões que serão, que já se preparem para relatar ou designem relator.
Só um minutinho que a assessoria está descendo com o parecer.
Não está aqui. Bom, então, tendo em vista os relatores não ter condições nesse momento, vamos ler o próximo item da ordem do dia e tão logo chegue o parecer, retornaremos à matéria. Solicito a deputada Eliana Pedrosa que nos auxilie nos trabalhos da mesa, lendo o item número 2 da ordem do dia.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1919 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 55 milhões.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1919 de 2014 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 deputados. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura do item número 3.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1920 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 158 milhões.
Tramitação concluída. Foi apresentada uma emenda de plenário em primeiro turno. As comissões deverão se manifestar sobre a emenda de plenário. Solicito o relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre a emenda de plenário. Deputado Rony Nemer? Deputado Rony não se encontra. Deputado Dr. Michel, vice-presidente da comissão.
É o PL 1920, é? Trata-se do PL 1920 de 2014, peço autorização para ir direto ao voto, o parecer da COF sobre as emendas
Concedida. Sobre as emendas
8 e 9. No âmbito da COF, o voto é pela admissibilidade e aprovação das emendas 8 e 9. É o parecer, senhor presidente.
Obrigado. Portanto, nós estamos apreciando duas emendas. A presidência cometeu aqui um equívoco. Estamos apreciando, portanto, duas emendas de plenário. Dado o parecer pelo senhor vice-presidente, deputado doutor Michel, em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas, está aprovado com a presença de 15 deputados. Em discussão, projeto de lei 1920 de 2014, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Solicito a senhora secretária que faça a chamada do item número 4.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1926 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 32.504.594.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1926 de 2014 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Solicito à senhora secretária que faça a chamada do item número 5.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1927-2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 11.095.740.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 1927 de 2014 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados, ou melhor, 16 deputados, deputado Rony também. Solicito ao senhor, à senhora secretária, que faça a chamada do item número 6.
Discussão e votação...
Só um minutinho, deputado, já está em condições, deputado? Desculpa, deputado. Solicito a leitura novamente do item número 7, deputada Eliana Pedrosa, por favor.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 94 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a ocupação das galerias e áreas públicas da região administrativa do Plano Piloto.
Solicito o relator da Comissão de Assuntos Fundiários, deputado Cristiano Araújo, para proferir parecer sobre o projeto de lei. Deputado, por gentileza.
Senhor presidente, parecer sobre o PL 94, de 2014, que dispõe sobre a ocupação das galerias e áreas públicas da região administrativa do plano piloto. A proposta prevê a concessão de uso oneroso para ocupação de áreas públicas, que deve ser objeto de projeto a ser aprovado pelo órgão competente, abrangendo as calçadas adjacentes de forma a adequá-las ao grade de via e normas de acessibilidade. É permitida a ocupação das faixas correspondentes 1/3 das áreas públicas entre blocos com mobiliário removível, medidas a partir dos limites de cada lote. Na CLN, é admitida a ocupação da fração de 2/3 do espaço entre blocos em caso de desnível superior a 60 centímetros entre a geladeira do bloco oposto e o espaço público, e a ocupação da faixa de 4 metros contígua às laterais dos blocos situados nas extremidades da quadra. É vedada a ocupação das áreas públicas contíguas às fachadas voltadas para as vias de circulação de veículos e pedestres e para as faixas verdes das superquadras, com exceção da área pública voltada para o Parque Olhos d'Água, na CLN 413, sendo permitida sua ocupação com mobiliário removível limitado à faixa de 4 metros. O projeto autoriza a instalação de todos ou cobertura leve e removível dentro do limite de ocupação dos estabelecimentos, desde que configurem pé direito mínimo de 2,20 metros e sejam recolhidos nos horários de fechamento dos estabelecimentos. É permitida a construção de decks ou plataformas em materiais removíveis para nivelar o piso de área pública ao da galeria, com altura máxima de 60 centímetros. O Poder Legislativo deve regular a norma no prazo de 90 dias e os estabelecimentos comerciais devem se adequar ao disposto no prazo de 2 anos. Vou à parte conclusiva do voto. A proposição em análise pretende disciplinar a ocupação das galerias e áreas públicas contíguas aos blocos do comércio local CLN do Setor Comercial Local Residencial Norte, SCLRN, Setor Comercial Residencial Norte e SCRN, na região administrativa do plano piloto, RA1. A medida busca regularizar as ocupações que há muitos anos ocorrem nessas localidades com mobiliário todos e coberturas removíveis. A norma estabelece padrão para as ocupações, compatível com o ordenamento urbanístico e que garante a acessibilidade dos pedestres e a fruição dos espaços públicos pela população. Os critérios dispostos se adequam às características dos blocos comerciais da Asa Norte, distintas daquelas observadas na Asa Sul. A ocupação das galerias está restrita aos limites dos lotes e permite a configuração de espaço de tramitação entre público e privado. A ocupação das áreas públicas, entre blocos e nas laterais dos blocos de extremidade, é concedida de forma onerosa e depende de aprovação do projeto específico que deve abranger o tratamento das calçadas adjacentes. Os parâmetros estabelecidos tiveram como base as propostas apresentadas para o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que foram debatidas em 4 audiências públicas, realizadas nos dias 26 de março de 2011, 24 de setembro de 2011, 9 de junho de 2012 e 17 de outubro de 2013. Portanto, senhor presidente, diante do exposto, manifestamos voto pela aprovação do projeto de lei número 94 de 2014 na Comissão de Assuntos Fundiários. É isso o parecer.
Obrigado, deputado Cristiano Araújo, que acaba de proferir o parecer no âmbito da Comissão de Assuntos Fundiários sobre o PLC 94-2014. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Cláudio Abrantes, para proferir parecer sobre o projeto. Deputado Cláudio Abrantes, por gentileza, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça.
Senhor presidente, é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei complementar número 94 de 2014, que dispõe sobre a ocupação das galerias e áreas públicas da região administrativa do Plano Piloto, RA1, de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, do nosso relatório, esse projeto de lei, ele cumpre os requisitos. É um projeto de lei, como já foi falado aqui, que atende uma parcela extremamente importante da população, porque é da área da geração de emprego e renda. É uma característica da nossa cidade, que às vezes afastada do mar, mas uma cidade que tem essa peculiaridade do bom restaurante, das tradições diversas culinárias, enfim, e da ocupação que foi feita a partir das necessidades da população. Quero lembrar que em agosto de 2011, esta casa promoveu uma audiência pública para discutir o tema dos puxadinhos. E, ao longo desse tempo, um esforço imenso, principalmente dos comerciantes que lutaram, se mobilizaram para que hoje a gente tivesse este momento. Então, fazendo esse breve relato, nós passamos à parte final do nosso parecer, justamente na questão do nosso voto. Nós transcrevemos aqui as competências da Comissão de Constituição e Justiça no regimento interno da Casa, na lei orgânica, com a sua função de preservar os aspectos da constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnica legislativa e redação, emitindo parecer de caráter terminativo quanto aos aspectos citados. De acordo com o artigo 30, inciso 1 e 6 e 8º da Constituição Federal, compete ao DF, ao lhe serem conferidas atribuições reservadas aos estados e municípios, legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento de ocupação do solo urbano. Vale salientar que em todas as discussões de outros projetos, como, por exemplo, no PPCUB, os interessados representantes da Asa Norte também se fizeram presente para reivindicar esse justo pleito. O artigo 75 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o 56 do ato das disposições transitórias, assegura a prerrogativa do governador quanto à iniciativa que foi cumprida. Então, senhor presidente, nobres pares e galeria, de acordo com a exposição de motivos assinada pela Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, acostado ao processo, as justificativas técnicas encontram-se consubstanciadas no parecer número 3 de 2011 da Subsecretaria de Planejamento Urbano, incerto neste das ocupações em face dos estudos que culminaram no projeto de lei complementar número 78 de 2013, que aqui tramita. Trata-se de projeto que aprova, que é dentro do Plano de Proteção do Corpo Urbanístico de Brasília, e que aqui estamos tratando, e diante do exposto, nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 94 na Comissão de Constituição e Justiça. É o nosso parecer.
Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o PLC 94 de 2014. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Oi, perdão. Ah, perdão, deputado Rony Nimer. Me desculpa aqui, deputado. Deputada.
Bom, só para concordar com as palavras do deputado Cláudio Abrantes, dizer que traz uma tranquilidade muito grande a todos esses empresários que geram emprego no Distrito Federal e que efetivamente estavam sem normas para trabalhar com lojas pequenas. Então, efetivamente, assim como foi feito na Asaçu, esse projeto traz tranquilidade não só aos empresários, mas principalmente a todas as famílias de trabalhadores que trabalham nos empreendimentos e nos comércios que agora terão norma e efetivamente poderão trabalhar mais tranquilo, respeitando, é lógico, todas as outras leis, como de silêncio, de legalidade, mas principalmente dando tranquilidade não só aos empresários, mas também ao conjunto de trabalhadores, de famílias de trabalhadores que eles empregam. Parabéns ao governo do Distrito Federal, parabéns a todos vocês.
Obrigado, deputado Rony Nimer. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 17 deputados. Em discussão, projeto de lei complementar 94-2014, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal dos deputados para votação. Deputada Eliana Pedrosa, por gentileza.
Deputado Agaciel Maia.
Eu voto sim.
Deputada Lírio Neto. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Benedito Domingos. Sim. Celina Leão. Sim. Chico Leite. Ausente. Chico Vigilante.
Eu voto sim.
Cláudia Abrantes. Sim. Cristiano Araújo. Tá fazendo... Doutor Michel.
Sim, com declaração de voto.
Eliana Pedrosa, sim. Evandro Garla. Joi Vale. Sim. Sim. Liliane Roriz. Olair Francisco. Sim. Patrício. Sim. Paulo Roriz. Ausente. Professor Israel Batista. Sim. Robério Negreiros. Ausente. Rony Nimer. Sim. Washington Mesquita. Sim. Wellington Luiz. Sim. Varnid Ruri.
Sim.
Sim.
Com 17 votos sim e 7 ausência, o PLC 94-2014 está aprovado em primeiro turno. Solicito a senhora secretária que faça a chamada do item número 6. Antes, porém, questão de ordem, deputado Agaciel Maia. Me perdoe, deputado.
Senhor presidente, nós já votamos em primeiro turno pelo 57. Eu solicitaria a Vossa Excelência, tendo em vista o quórum hoje elevado aqui e o entendimento, esse clima realmente de cumprimento à Constituição pela votação da Lei dos Puxadinhos, que fosse incluído na pauta hoje o PL 57.
O pelo 57, essa presidência vai deferir, entretanto vai indeferir o PLC 95 por falta de acordo de lideranças.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência que inclua na pauta de hoje a moção número 622, que manifesta voto de louvor à Câmara de Vereadores Comunitários de Taguatinga.
Tá certo.
Bem como comunicar quem não está sabendo ainda que o Brasil está vencendo o Panamá de 3-0.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Solicita a senhora secretária que faça a chamada do item número 6. Oi, perdão, deputado, doutor Michel, me perdoe a minha falta. Com a palavra, declaração de voto,
senhor presidente, Michel. Eu quero agradecer a vossa excelência e meu voto foi sim para fazer justiça com esse povo. E em nome do mineiro, que é um sofredor, que várias vezes eu tive lá, viu, mineiro? Agora vai resolver lá seu problema com um puxadinho lá, com uma simples tenda, uma simples, todo o pessoal queria. Agora nós vamos, em seu nome, parabenizar a todos que aqui estão, que agora vocês estão regular, porque vocês nunca tiveram ilegal. Vocês estavam irregular e agora estão regularizados e ninguém vai poder tirar vocês. Meus parabéns e quero aqui parabenizar mais uma vez o governador Agnello por estar fazendo justiça com esse povo. Vocês merecem. Meus parabéns.
Obrigado, deputado doutor Michel. Em nome da mesa diretora, de igual modo, nós acompanhamos a declaração do deputado doutor Michel, cumprimentando a todos, pequenos empresários, sobretudo na região da W3 Norte. Solicito, senhor secretário, já foi feita a chamada, né? Não. Solicito a chamada do item número 6. Chama número 6, Eliana.
Qual o item?
E6.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1934 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a aplicação da bandeira 2 para as corridas de táxi no período de 10 de junho a 15 de julho de 2014.
A proposição não tem pareceres aprovado nas comissões. Solicito ao presidente, à presidenta, perdão, da CAS, deputada Celina Leão, que assume a relatoria ou designe relator. Por gentileza, deputada Celina Leão. Desculpa.
Vou repetir então, parece. Parecer da CAI sobre o PL 1934-2014, que autoriza a aplicação da bandeira 2 para as corridas de táxi. No âmbito da CAI, o voto é pela aprovação, senhor presidente. É o parecer.
Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Eliana Pedrosa, para proferir o parecer sobre o projeto.
Peço permissão para ir direto ao voto, senhor presidente.
Com certeza, deputado.
O projeto de lei 1934-2014 cuida de matéria inserida no âmbito de competência legislativa do Distrito Federal, nos termos do artigo 15, inciso 11, da Lei Orgânica do DF, quanto à regulamentação do serviço de veículos de aluguel. Em relação à iniciativa legislativa, o projeto sob exame de iniciativa do Poder Executivo respeita os artigos 71 e 100, inciso 6º, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Quanto à juridicidade da proposição, observa-se que a Lei Distrital número 5.323, de 2014, que dispõe sobre a prestação do serviço de táxi no Distrito Federal e da outras providências, em seu artigo 42, fixa em elenco taxativo as hipóteses permanentes da bandeira 2. O projeto, ora em análise, propõe o estabelecimento de mais uma situação de caráter temporário em relação ao período da realização da Copa do Mundo de 2014, mais precisamente de 10 de junho a 15 de julho de 2014. Em resumo, não se vislumbrou qualquer óbice de natureza jurídica ou formal no projeto de lei 1934 de 2014, razão pela qual manifestamos voto pela sua admissibilidade no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, desejando que os taxistas possam ter um bom resultado aí nesse período de Copa, que vocês possam faturar e prover, assim, melhor a família de vocês.
Muito obrigado, deputada Eliana Pedrosa, que proferiu o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao PL 1934-2014. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 13 deputados. Solicito, ou melhor, em discussão, projeto de lei 1934-2014, em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 deputados. Eu quero lembrar aos senhores, o deputado Agaciel Maia fez um apelo para que pudéssemos apreciar o item número 90. O item número 90 necessita 16 votos. Nós vamos fazer a apreciação, que é apenas a votação do item número 72, que é um veto, e nós vamos, através dessa votação, conferir o quórum para ver se teremos ou não condições de apreciar o pelo 57. Vou, portanto, solicitar, tendo em vista que o relatório já foi dado ao item 72, vou solicitar a leitura do item 72, é porque esse já foi dado o relatório, deputado, é apenas uma votação para nós conferirmos o quórum, para ver se temos condições de votar o item número 90. Solicito a leitura do item número 72, deputada Eliana Pedrosa.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1104-2012, professor Israel Batista, que dispõe sobre a utilização obrigatória de papel reciclado pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal.
Proferido o relatório sobre o veto parcial ao artigo 3º na sessão ordinária do dia 22/3. Em discussão, veto parcial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção, votem sim. Os contrários, votem não. Deputado Arlete Sampaio, para encaminhamento. Só um minutinho, deputado. Nós estamos em encaminhamento.
Alô, orientação é pela manutenção do veto, voto sim.
Pela manutenção do voto, antes, porém, questão de ordem, deputado doutor Michel.
Não, é só para pedir o senhor mais uma vez, o senhor desculpa, o
nós
item 110...
Nós vamos votar, deputado.
É porque eu estou com medo de faltar coro, eu agradeço o senhor, tá? Muito
pode
obrigado.
Pode ficar tranquilo, essa presidência vai acompanhar. Obrigado. Solicito deputada Eliana Pedrosa que faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Lírio Meto, ausente. Arlete Sampaio. Ailton Gomes, ausente. Benedito Domingos. Sim. Celina Leão. Ausente. Chico Leite. Ausente. Chico Vigilante. Sim. Cláudia Abrantes. Sim. Cristiano Araújo. Sim. Doutor Michel. Sim. Eliana Pedrosa. Sim. Evandro Garla. Ausente. Joi Vale. Sim. Liliane Roriz. Ausente. Olaí Francisco. Sim. Patrício. Sim. Paulo Roriz. Ausente. Professor Israel. Ausente. Robério Negreiros. Ausente. Rony Nemer. Ausente. Washington Mesquita. Sim. Wellington Luiz. Sim. Wasnid Rory.
Sim.
Sim.
Com 14 votos sim, o veto está mantido e 10 ausência. Eu Solicito à deputada Eliana Pedrosa que faça a leitura do requerimento solicitado pelo deputado Dr. Michel e o... Teve uma moção, deputado Chico Vigilante. Apenas...
É o item 110.
Eu lembro mais uma vez os senhores que nós temos 14 parlamentares, portanto, não temos 16 parlamentares para apreciar apelo. Se não tivermos, essa presidência vai encerrar após para entrar o segundo turno.
Discussão e votação em turno 1 do requerimento 3.271/2014 do deputado Michel, que requer a realização de audiência pública para debater a questão do vínculo do trabalho médico junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E discussão e votação em turno único da moção 622/2014, de autoria do deputado Chico Vigilante.
Em discussão, requerimento número 3.271/2014, em turno único, bem como a moção número 622/2014. Em discussão, eu indago os senhores líderes, podemos votar as duas matérias conjunto, não havendo manifestação contrária, encaminharemos a votação conjunta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis votam ao requerimento e à moção, votem sim. E os contrários, votem não.
Agaciel Maia. Alírio Neto. Arlete Sampaio. Ailton Gomes. Benedito Domingos. Celina Leão. Chico Leite. Chico Vigilante. Cláudia Abrantes. Sim. Cristiano Araújo.
Sim.
Doutor Michel.
Sim.
Eliana Pedrosa, sim. Evandro Garla. Joi Vale. Liliane Roriz. Olaí Francisco. Patrício. Paulo Roriz. Professor Israel. Roberto Negreiros. Rony Nemer, Washington Mesquita, Wellington Luiz, Wasni de Ruri.
Sim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta um.
Quero dizer aos senhores deputados que nós só temos 12 deputados em plenário. 12 deputados não acordam.
O professor Israel apareceu ali, 13.
Israel está aqui.
Deputado professor Israel. Portanto, o requerimento número 3.271/2014 e a moção número 622 está aprovado com 13 votos sim e 11 ausência. Convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após essa sessão ordinária para discussão e votação em segundo turno dos projetos. Projeto de lei 1818/2014, o projeto de lei 1919/2014, projeto de lei 1920/2014, projeto de lei 1926/2014, projeto de lei 1927/2014, projeto de lei 1934/2014 e o projeto de lei complementar número 94/2014. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.